Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve você que está acompanhando aqui o podcast Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades aqui do nosso coletivo Terra Negra. E hoje um tema muito importante que gerou bastante repercussão na mídia, que foi justamente o encontro entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin. Pela primeira vez, os dois presidentes se reuniram desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E esta também é a primeira viagem de Xi Jinping para fora da China desde o início da pandemia de Covid-19, marcando aí, portanto, uma efeméride importante nesse contexto tão carregado e tão pesado de pandemia e também dos conflitos mais recentes. E só para a gente entender o contexto, eles se reuniram na quinta-feira, dia 15 de setembro, na cidade uzbeque de Samarcanda. E esse encontro entre os dois presidentes, o presidente chinês e o presidente russo, ocorreu à margem de um encontro de cúpula com outros líderes da região. E aí, quando eu falo da região, considere a região de antiga influência da União Soviética, inclusive antigo território da União Soviética também, mas a Ásia, podemos ser considerado como a Ásia Central, lideranças também da Ásia Oriental, lideranças também do Oriente Médio e, portanto, essa cúpula acaba fazendo um contrapeso à influência global do Ocidente. E quando eu chamo essa cúpula, eu estou falando do Pacto de Xangai, ou também conhecido como Organização de Cooperação de Xangai, que é uma entidade criada lá em 2003, voltada para assuntos regionais conectados à economia, política, segurança, e é encabeçada pela Rússia e pela China. E agora, inclusive, conta com mais um membro ilustre, que é o Irã. O Irã assinou na quinta-feira, dia 15 de setembro, um memorando de obrigações que abre as portas para o país entrar na Organização de Cooperação de Xangai, fato que ele só vai efetivamente, realmente, dar a sua entrada na Organização de Cooperação de Xangai a partir do ano de 2023. Então assinou agora, só para daqui a 6 meses entrar de forma plena, de forma efetiva. E essa parceria, essa nova adesão ao grupo é muito importante e de forma muito específica para a Rússia também. O Vladimir Putin se reuniu com o Ibrahim Raisi, que é o presidente do Irã, e eles costuraram esse acordo, inclusive com falas interessantes do Putin. Abrindo aspas para o que o Putin disse, trabalhamos em um novo grande acordo entre Rússia e Irã, que marcará o aumento das relações entre os países ao patamar de parceria estratégica. Estamos na fase final para fechar o acordo. E essa foi a fala do Putin. O presidente da Rússia também destacou o crescimento do comércio entre os dois países, que aumentou 81% no ano passado e mais 30% nos primeiros 5 meses do ano de 2022. Ou seja, o Irã elencando-se, na verdade, como um parceiro super estratégico para a Rússia também, tá? No contexto do Pacto de Xangai. Alguns analistas atribuem a esses encontros uma tentativa de esses estados de criar uma sociedade de ajuda mútua, que permitirá a criação de um novo eixo, que aí reunindo Ankara, lembrando que Ankara, no caso da Turquia, a Turquia é um membro observador dessa cúpula, tá? Então, você imagina que é algo extremamente estratégico, né? A Turquia tem uma posição extremamente estratégica no contexto asiático e europeu. Então, a gente tem que lembrar que a Turquia tem uma posição muito estratégica para o Mar Negro e que, por sua vez, é fundamental também, no caso da Rússia, para a sua exportação de grãos. Inclusive, lá no www.youtube.com/terranegra, eu mostrei um pouco da localização estratégica do Mar Negro para a Rússia e para a Ucrânia na aula que eu dei sobre 6 meses de saldo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vale a pena você acompanhar lá, tá? A aula ficou muito bacana. Mas você tem esse eixo que reúne Ankara, Teherã no Irã, Pequim na China e Moscou na Rússia. Então, é um eixo extremamente forte no sentido geopolítico. E de acordo com eles, abrindo aspas para eles, né? Nós estamos claramente assistindo a um retorno de uma guerra fria, com uma Eurásia dominada por Moscou e Pequim frente ao Indo-Pacífico sob o domínio dos americanos e seus aliados. E veja bem, isso não saiu da minha boca, tá? Como eu disse, são alguns analistas que imperam essa noção de guerra fria partindo da Eurásia contra o Ocidente. Mas isso é a visão deles, é uma celeuma que tem que ser discutida na academia, tá bom? E aí você pensa, pô, Vitinho, mas China e Rússia são aliados históricos? Sim, mas a China não deu apoio incondicional à Rússia. Assumiu uma postura diplomática tradicional em cima do muro, como sempre faz em relação a pautas que não dizem respeito à integridade territorial chinesa ou a interesses diretos chineses. A Rússia, com todos os problemas vinculados à questão econômica, por mais que tenha encontrado uma ótima alternativa, que é vender mais petróleo para a China, se transformando inclusive no maior fornecedor de petróleo para o dragão asiático, superando inclusive a Arábia Saudita e vendendo bastante também para a Índia. Inclusive citei isso na minha aula sobre aquele saldo de 6 meses da guerra, que também está disponível lá na plataforma do Terra Negra, uma aula especialíssima. Um outro detalhe importante é que a China vem enfrentando uma série de problemas econômicos, uma séria desaceleração econômica, então esse fortalecimento das relações com a Rússia não deixa de ser importante para a China, e claro que essa interdependência, né, mais carregada, mais profunda em relação à dependência que a Rússia tem em relação à China do que o contrário, evidente, mas o fato é que eles se reuniram. Esse encontro foi super pro forma, né, carregado de formalidades e de decoro que qualquer chefe de Estado ou também chefe de governo tem que ter em ocasiões como essas. Ambos os presidentes criticaram muito a postura do Ocidente, que na visão deles deseja controlar o mundo unilateralmente com a liderança dos Estados Unidos e com as ações da OTAN, mas tem algumas outras coisas a serem analisadas que não sejam apenas essas formalidades. O Putin disse para o Xi Jinping que eles valorizam muito a posição equilibrada dos amigos chineses quando se trata da crise da Ucrânia, chamando inclusive o Xi Jinping em um determinado contexto de caro camarada Xi Jinping, caro amigo. O Vladimir Putin também condenou o que chamou de provocações dos Estados Unidos em Taiwan, que vale destacar que a China considera Taiwan como parte do seu território. Inclusive lá na plataforma terranegra.online também tem aula só sobre isso, especificamente sobre isso. E nesse contexto todo nós temos algo interessante, porque o Putin agradeceu o apoio de Xi Jinping à invasão do território ucraniano e afirmou que o eixo Pequim-Moscou hoje tem um papel fundamental na estabilidade regional. Mas apesar, a despeito, né, melhor dizendo, dessa troca de elogios entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin, o que vem sendo dito nas entrelinhas da fala de ambos os presidentes é que, pela primeira vez, apareceu um aceno. E veja bem, eu disse apenas um aceno à resolução do conflito. É que a China deseja bastante o fim dessa guerra por causa das instabilidades mundiais em relação à economia, porque isso prejudica muito a China, né? O Xi Jinping fala que tem preocupações em relação à guerra e isso pode ser entendido como um recado para a Rússia para efetivamente encerrar, tentar uma resolução mais rápida desse conflito que atrapalha bastante a economia chinesa também. Mas aguardemos para saber o que serão os desdobramentos dessa relação entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Fico muito feliz que você tenha acompanhado aqui até o final. Não deixe de dar 5 estrelinhas lá no nosso podcast no Spotify. Se você acompanha pelo YouTube, lembre que no YouTube a gente sempre deixa algumas imagens para ilustrar o que nós estamos falando. Independente de qual é a janela de divulgação que você acompanha, se inscreva nos nossos canais, siga o Spotify e nos apoie, nos ajude bastante a compartilhar conteúdo de qualidade. Um grande abraço no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.